Olá, daqui é o Pedro Hipólito. Hoje é dia 27 de maio e este é o episódio número 25 do meu podcast. Hoje vou responder a uma pergunta de um ouvinte. Como sabem, quem tenha dúvidas sobre qualquer um dos meus podcasts ou tenha perguntas que queira ver endereçadas num episódio específico, pode submeter uma pergunta em qualquer uma das minhas redes, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, submeter uma pergunta deixando um comentário ou mandando-me uma DM e juntando o hashtag Pedro Hipólito Podcast a essa pergunta. Eu vou tentar responder aqui no podcast. Hoje vou responder a uma pergunta do Vítor Andrade, que é a seguinte, escreveu-me o seguinte: tenho ouvido o podcast e gostado. Tema para abordar: crescer uma empresa organicamente versus talhá-la para ir buscar dinheiro de VCs, portanto, Venture Capital. Acho que há muito empreendedor que se lança e pensa mais levantar rondas de euros do que criar um negócio que valha uns milhões, mas seja orgânico. Portanto, é uma boa pergunta, é uma pergunta interessante e é uma pergunta que é crítica para qualquer pessoa que queira montar uma empresa. E a pergunta é: onde é que vou buscar o dinheiro? E, portanto, para responder a esta pergunta do Vítor Andrade, a primeira coisa é percebermos isso, de onde vem o dinheiro de uma empresa. A empresa tem escritórios, tem viaturas, tem colaboradores, tem computadores, tem telemóveis, tem viagens de avião. Epá, como é que isso se paga? De onde é que vem esse dinheiro? O dinheiro de uma empresa vem de três fontes distintas, de uma forma simplificada. Vendas, portanto, foram clientes que entregaram o dinheiro. Capital, portanto, foram acionistas que entregaram o dinheiro. Ou dívida, portanto, foram instituições financeiras que emprestaram o dinheiro. E, portanto, ou se vende qualquer coisa, ou se pede capital aos acionistas, ou pede-se dinheiro emprestado a instituições financeiras. E vou começar por, porque esse é um dos focos do Vítor Andrade, por olhar aqui para a linha do capital e, portanto, começarmos a ver, epá, então, esse capital, que fontes tem, que tipos de acionistas tem. E a primeira coisa a reconhecer é que qualquer empresa arranca com algum capital. É o que se chama seed capital, não é? Portanto, o fundador, quando criou a empresa, teve que pôr algum dinheiro na conta bancária, não é? O capital inicial pode ser 5 milhões de euros ou podem ser 5 mil euros, mas teve que pôr algum dinheiro para arrancar. Se for 5 mil euros, acaba depressa. Se for 5 milhões de euros, também pode acabar depressa se gastar muito. Mas tem que ter algum capital para arrancar, e julgo mesmo que é obrigatório, não estou a ver que seja possível criar uma empresa com capital zero. E, portanto, esta linha de capital, normalmente até antes de haver vendas e até antes de haver alguma dívida, tem que haver capital. Portanto, é o capital de seed capital, de fundação, que pode ser só da pessoa que teve a ideia de lançar a empresa ou pode encontrar logo investidores que entrem na fase de ideia, idea stage, não é? E pode entrar logo com algum investidor nessa altura. É o seed capital. Mas depois, muitas vezes, é preciso mais à frente, passado 2 anos, quando a empresa já está mais constituída e já tem um modelo de negócio bem definido e afinado, é preciso mais capital para acelerar o crescimento, não é? E aí há duas fontes alternativas de investidores, normalmente. Um são investidores individuais, pessoas individuais. O dinheiro é deles, são pessoas, têm nome, têm uma personalidade. A outra são firmas profissionais de investimento, de private equity, de venture capital profissional, que analisam muitos investimentos e que decidem investir ou não. E as duas coisas são radicalmente diferentes. E a principal diferença que eu queria destacar e que talvez seja a mais importante aqui é que quando é um investidor individual, o nosso sócio, porque quando entra um investidor passa a ser nosso sócio, não é? O nosso sócio, com quem vamos lidar regularmente, com quem vamos discutir ideias, com quem vamos procurar estratégias, é uma pessoa, tem nome, tem personalidade, tem ideias, o dinheiro é dele. Nós sabemos exatamente com quem é que estamos a casar. a palavra casar não é por acaso, é porque quando ele investe, depois fica agarrado a vós, não é? Fica dentro da vossa empresa, fica envolvido, não há maneira de o pôr fora que não lhe seja comprar as ações. Uma espécie de um processo de divórcio nas empresas. E, portanto, eu vejo uma vantagem em preferir investidores individuais, sobretudo numa fase inicial da empresa. Porque, para já, uma empresa de venture capital vai ter vários colaboradores, vai ter vários profissionais a trabalhar lá. Todos eles têm diferentes personalidades, todos eles têm diferentes ideias, todos eles estão a analisar múltiplos projetos de investimento. E o dinheiro muitas vezes nem sequer é deles, são fundos onde há, por exemplo, fundos de pensões que investem nessa empresa de private equity, e depois a empresa de private equity vai realizar investimentos. E, portanto, a pessoa que depois do investimento estar concluído está sentada no vosso conselho de administração, muitas vezes não olha para aquilo como se fosse dele, não é? Vão estar a lidar com um funcionário do private equity, não com o dono do dinheiro, mas com um funcionário do private equity. E pá, que se calhar no momento do investimento vocês nem sabem bem quem é aquela pessoa, porque é um empregado da empresa de private equity. Se for um investimento muito grande, se calhar vão ter mesmo um dos administradores, mas eu julgo que há aqui uma diferença, pelo menos eu sinto isso. Há uma diferença entre lidar com uma pessoa ou lidar com uma empresa. E quando a empresa é pequena, quando a nossa empresa é pequena, eu acho que é muito melhor encontrar alguém que tenha alguns recursos e que esteja disposto a investir na vossa empresa do que procurar um investidor profissional. Acho que é muito melhor. Acho que é muito melhor estarmos casados com uma pessoa do que casados com uma empresa. É uma perspectiva pessoal, não é? Há muitas empresas que fazem de outra maneira, mas é a minha perspectiva pessoal. Isto até me faz lembrar um pouco quando Portugal pediu ajuda à Troika, portanto, a Troika, o conjunto da Comissão Europeia, mais BCE, mais FMI, Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. Depois os tipos que andavam cá em Portugal a reunir com o Primeiro-Ministro e a fazer conferências de imprensa, não era o Presidente do Banco Central Europeu, não é? Não era a Christine Lagarde que vinha cá do FMI, não era, não é? Quem vinha cá eram funcionários de segundo ou de terceiro. Até me faz lembrar, porque o Fernando Ulrich, era o Presidente, o CEO do BPI, na altura até se indignou. Porque nós víamos na televisão aqueles tipos da Troika a botar discurso, e depois o Fernando Henrique, presidente do banco, que disse: acabem já com as conferências de imprensa da Troika. Eu estou a citar, estou a ler. Acabem com as conferências de imprensa da Troika. São funcionários de quinta linha que foram eleitos de forma não democrática e que agora vêm dar aqui conselhos. Eu acho que ele tem toda a razão, porque percebem, nós vamos pedir ajuda à Troika, mas depois quem vem cá são funcionários de quinta linha, não é? São funcionários, não, quer dizer, não é o presidente, não é o vice-presidente, não é um administrador do FMI, não é um diretor de alto nível. Vêm cá uns tipos que são analistas destas empresas e que estavam sentados depois com os nossos líderes, com os líderes de Portugal, não é? Com o Primeiro-Ministro. Falava-se na Troika. Não, são os empregadecos destas instituições. Com certeza bons profissionais, com certeza sérios, mas não estão ao nível, em paridade, com o Primeiro-Ministro de um país. Não estão ao nível para dar conferências de imprensa e Portugal inteiro a ouvir. Não estão, não têm nível para isso. Poderão vir a ter, por enquanto não tinham. E eu gostei muito quando o Fernando Henrique disse isto. Porque é mesmo assim, quando se vai pedir dinheiro aos outros, pois os outros ficam numa posição de superioridade de tal ordem que nos mandam empregadecos para lidar connosco. Se isto acontece com Portugal, imaginem o que é que acontece com a vossa startup. Não é? Pedem ajuda a um fundo de private equity, até podem ser muito bem recebidos enquanto estão as negociações, mas no dia a seguir têm lá um empregadeco acabado de sair do MBA que vai estar a influenciar a vossa gestão. Imaginem o que é estarem a gerir uma PME e liga-vos um tipo de uma private equity a dizer: queria discutir, queria que você me explicasse, e vocês a perderem a manhã toda a explicarem uns números. E depois à tarde liga-vos outra vez a dizer: e se nós lançássemos agora um produto que faz isto e que faz aquilo? Não é? Se calhar ao fim de um mês estão a dizer: o que é que eu fui fazer? Eu agora, toca-me o telefone e tenho que atender este gajo. Mas este gajo não tem ele próprio uma startup, não partilha das minhas ideias, quer pressionar, quer se meter, e eu agora tenho que o atender porque recebi o dinheiro dele. Exatamente como Portugal tinha que receber, como o Fernando Henrique dizia, pá, eu acho que super bem, tinha que receber o primeiro-ministro de Portugal a receber funcionários de quinta linha destas organizações e a recebê-los numa posição de subserviência porque lhes pediu dinheiro. E no fim eles ainda iam dar uma conferência de imprensa a dizer como é que Portugal se estava a portar. É pá, quem pede dinheiro a instituições profissionais, depois leva com os empregados dessas instituições. E por isso é muito importante numa empresa ter cuidado com o consumo de cash. As startups no princípio não têm que dar dinheiro. Pá, nos primeiros anos não têm que dar dinheiro. Por exemplo, a Amazon é famosa por ter perdido dinheiro. Epá, anos a fio-se, não décadas, agora não sei de cor, mas muitos, muitos anos a perder dinheiro. Epá, as empresas do Elon Musk, as Teslas, é para perder dinheiro anos a fio, não é? E portanto não tem que dar dinheiro, mas é preciso ter muito cuidado com o consumo de cash. Porque quando o cash acaba, epá, não estou a falar de ativos, da parte mesmo de dinheiro líquido, epá, quando aparecerem os salários para pagar, não têm dinheiro para pagar, vão ter que ir pedir. Quando pedem, começam a ficar vulneráveis. E portanto eu olho sempre numa perspectiva um pouco alternativa, um pouco diferente, quando vejo pessoas nas redes sociais ou nos jornais, é pá, estamos a celebrar uma ronda de investimento muito bem feita, pá, injetaram 50 milhões para a empresa portuguesa que mais investimento recebeu de sempre, entraram 50 milhões, digo assim, é pá, mas quer dizer, o que é que eles deram em troca? Não é? O que é que eles deram em troca? Pá, porque se vier aqui alguém e dizer assim, tome lá 500 milhões, é pá, eu tenho a certeza que se eu aceitar os 500 milhões vou perder o controle da minha empresa. Tenho a certeza. É pá, porque ninguém me vai dar 500 milhões se não quiser mandar nisto. E portanto, eu não sei se é motivo para celebrar. É isso que eu quero dizer. É pá, porque se a pessoa quiser trabalhar num sítio que não tem influência absolutamente nenhuma, pá, então se calhar mais vale arranjar um emprego numa grande empresa com milhares de empregados. Pá, é super seguro, está cheio de dinheiro e não manda nada. Não é? Porque o empreendedor passou a ser funcionário, passou a ser controlado pelo fundo de private equity. Se fizer isso cedo demais, não é? Portanto, é preciso muito, muito cuidado com a diluição dos direitos de voto. É preciso muito cuidado com a diluição dos direitos de voto, porque depois pede-se a autoridade, o investidor que entra, epá, não tem fit, não tem personalidade de empreendedorismo, vai dedicar imenso tempo a formalidades, vai dedicar imenso tempo a auditorias, vai dedicar imenso tempo a análises de rentabilidades e tudo mais, e vocês têm um produto para lançar e vocês têm uma ideia para desenvolver e andam a perder tempo com isso. E portanto, em relação às private equities, como veem, epá, eu não rejeito, mas acho que é preciso muito cuidado e acho que sobretudo é importante entrar por cima. Portanto, se a vossa empresa valer muitos milhões e aquilo que eles injetam lhes dá 10, 20%, ok. Se aquilo que eles injetam lhes dá 50%, então não. Epá, então não, porque depois vocês não mandam nada. E se calhar se der 40 também não, não é? Porque está ali à bica, sempre a pressionar. É preciso muito cuidado para não descaracterizarem a empresa. E porquê? Epá, porque eu também queria salientar isto, não é? Porque normalmente um empresário... Normalmente um empreendedor, um empresário, um fundador não é um político. Não tem jeito para a política, não é? É uma pessoa que quer fazer coisas, que arrisca, que avança. E um político é uma pessoa que gera os outros. Se nós deixamos que a nossa base de capital esteja repleta de investidores institucionais, então nós como empresário vamos acabar por nos transformar num político. Vamos acabar por nos transformar num político. Porque, epá, vamos passar os dias a gerir interesses com cuidado que não nos ponham fora do Conselho de Administração. Este que quer aquilo, o outro que quer aquilo outro, não é? Sugestões que interferem nos nossos produtos. Nós não queremos isso. Eu, pelo menos, epá, eu não tenho a mínima interesse em política. Nunca aceitaria nenhum cargo político. Não tenho jeito para política e também não gostaria que as minhas empresas fossem politizadas. E portanto acho que é preciso algum cuidado sobre quem metem dentro de casa, mas claro, é pá, que quando acaba o dinheiro como Portugal com a Troika passamos todos a ser muito vulneráveis E portanto, para não ser assim, então é preciso ter um modelo de negócio que seja viável. É preciso ter clientes que pagam dinheiro. Temos que ir olhar. Portanto, se não queremos, e volto a dizer, epá, que distingo no capital investidores institucionais, private equities e venture capitals, de investidores individuais. Eu acho que investidores individuais é ótimo, sobretudo se forem pessoas interessadas, que tragam ideias, que queiram participar, que estejam envolvidas na empresa, que compreendam a nossa personalidade, que a aceitem, acho ótimo. Institucionais, acho diferente. Mas, portanto, para não termos que ir para os institucionais, a certa altura, epá, temos que vender alguma coisa. Não é preciso um modelo de negócio que entre dinheiro, em que se consiga vender. E, portanto, atenção, quando montarem a vossa empresa, não pode ser um produto tão complexo e tão sofisticado que vão estar 3 anos a gastar dinheiro e para depois lá à frente começar a vender. Porque se for assim, epá, vão ter que pedir ajuda. Não é? Porque não vão aguentar 3 anos a trabalhar com mais colaboradores, com mais escritórios, se não tiverem vendas. Portanto, é bom pensar em soluções que não vos deixem reféns dos investidores institucionais. Outra opção é ter dívida. Ter dívida, por exemplo, a minha empresa tem 0 dívida neste momento. A dívida, eu não acho mal. Acho que há algum montante de dívida. Até acho que é bom. Mas com cautela, porque a dívida vai pressionar o futuro, não é? Alivia o presente, porque entra dinheiro já, mas depois vai ter que pagar à frente com juros e tudo mais. E por outro lado, tem um lado da dívida que é desagradável, que é a parte de pedir, não é? Ir pedir dívida e pedir dinheiro e pedir dinheiro emprestado põe-nos numa posição vulnerável com uma instituição financeira que tem as cartas todas na mão e que pode dizer que sim ou que não, sem qualquer attachment, sem qualquer ligação. E portanto eu acho que a dívida, acho que digo isto, acho que se deve pedir eventualmente quando nunca se precisa. Acho que é muito importante nas relações negociais chegar por cima, não é? Chegar de mão estendida, chegar curvado, chegar porque se precisa, acho que não, acho que nos enfraquece. A dívida tem um lado que se costuma dizer que é interessante, que se chama um tax shield, que é uma proteção fiscal. Porquê? Porque quando entra dinheiro de um investidor, o custo desse capital não é contabilizado em lado nenhum das contas. Quando entra dinheiro de dívida, os juros são contabilizados nas contas e diminuem os resultados. Ao diminuir os resultados, também diminuem os impostos. E, portanto, na gestão costuma-se dizer que empresas de maior dimensão, mesmo que não precisem, devem ter alguma dívida para ter este tax shield, este benefício fiscal, e também para que o banco possa avaliar a saúde da empresa e decidir, quando decide que empresta, é porque decide que a empresa está sólida. Mas, sem dúvida, que o melhor é ter vendas, é ter clientes e é ter um produto que é fácil colocar no mercado e que há procura. Portanto, na minha opinião, para fechar, quando se olha para as fontes de dinheiro de uma empresa, por ordem, eu diria, para mim, a melhor é vendas, é vender, é ter dinheiro que vem dos clientes em troca de um produto de qualidade. Melhor forma de ter dinheiro é vender. A segunda, que eu considero quase igual e de grande qualidade, é investidores individuais. Gente que vos conheça, gente que vos compreenda, gente com quem possam estar casados. O terceiro é dívida, relação com bancos, pedir empréstimos. E o quarto é venture capital, private equities, investidores institucionais. Este quarto, eu só recomendo que olhem para isto quando tenham uma dimensão tão, tão grande que possam olhar para eles em paridade. Nunca chegar fraco perto desta gente, porque o vosso negócio vai perder identidade. É a minha opinião, é muito pessoal, há pessoas que pensam diferente, mas é assim que eu vivo os meus negócios, a minha empresa. Mais uma vez, quem tiver dúvidas, tenho gosto em responder, não consigo responder todos os dias, mas tenho quase todas as semanas, julgo que todas, respondido a perguntas de ouvintes. Mandem-me uma mensagem no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, ou no TikTok, ou no YouTube, e juntem a hashtag Pedro Hipólito Podcast, e um dia vou responder aqui. Um abraço, até amanhã.